Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna, né, toda a região aí de Bandeirantes. Para nós, a Caixa, é um prazer enorme podermos ter esse espaço para esclarecer a população a respeito dos pagamentos do auxílio emergencial. Este que é, sem dúvida, o maior programa de pagamento de benefícios de todos os tempos no nosso país e um dos maiores do mundo. Eu falo isso para dizer que, num período muito curto, né, em torno de 10 a 15 dias, a Caixa definiu toda a forma de pagamento e já começou a fazer os primeiros pagamentos lá no dia 9 do mês passado, né? Então foi um programa também que teve um tempo recorde de atendimento. E obviamente por isso no primeiro mês nós tivemos aí uma certa dificuldade aí na organização de todo o atendimento, embora tenhamos feito um pagamento exitoso, já foram quase 50 milhões de pessoas que receberam, né, os benefícios. E agora nós partimos para a segunda etapa, né? Tendo vencido a primeira, estamos indo para a segunda etapa. E sempre é momento de esclarecimento, momento de levar informações para a população.
Bom, e começando, superintendente, é aquele ditado que a gente disse aqui. Segundo os dados de ontem, as notícias esses dias, aquela pessoa que recebeu na sua conta, ou seja no Banco do Brasil, ou até mesmo na Caixa, na conta poupança, não vai receber mais, vai receber direto somente com aquela que foi aberta, ou seja, para quem abriu, para quem não abriu, a conta poupança digital. Como é que é isso?
Perfeito. Então, é muito importante essa tua pergunta, né? Porque situa as novas regras do programa, né? Permite a gente falar um pouco disso. Então, no primeiro pagamento, a gente realmente separou bem, né? As pessoas que tinham conta em outro banco podiam indicar a conta em outro banco e esse crédito ia automaticamente. Nesse segundo cadastro, aconteceram várias questões, até por uma questão de organização dos recebimentos, evitando, inclusive, a aglomeração de pessoas. Então, para isso, a Caixa optou, então, em fazer todas aquelas pessoas que fora do Bolsa Família, né, já que o calendário do Bolsa Família ele foi preservado e as pessoas estão recebendo, ao longo dessa semana, a segunda parcela, normalmente. Então, o calendário do Bolsa Família, que são perto de 15 milhões de pessoas, permanece o mesmo, as pessoas estão recebendo segundo o final do NIS, do pagamento, né? Estão indo nas casas lotéricas, estão indo nas agências e fazendo aí o seu recebimento. Afora isso, todas as perto de 30 milhões de pessoas que eram do cadastro único, mas não tinham Bolsa Família. E aquelas que se cadastraram via aplicativo, né, aquele aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, todas essas pessoas passarão a receber através de uma poupança social digital. Naquele primeiro momento era só quem não tinha conta em banco. E agora todas passarão a ter acesso via a conta social digital. Por que isso? Porque a Caixa organizou todo o pagamento de todos os beneficiários pelo mês de nascimento. Tanto é que hoje nós estamos fazendo, né, ontem e hoje, fazendo o pagamento da segunda parcela para os nascidos em janeiro e fevereiro. Quer dizer que esse valor está sendo disponibilizado nessa poupança social digital, que essas pessoas passaram a ter. E durante esse período de hoje, né, digamos que o crédito caia hoje, até o dia 30 de maio, essas pessoas poderão ter acesso a esse valor para pagamento de contas, para compra via internet naquelas lojas credenciadas, né, e facilmente as pessoas acessando o site dessas maiores lojas do mercado, elas podem fazer compra através do cartão digital disponível no aplicativo Caixa Tem. E a partir do dia 30 de maio é que elas passam também, seguindo um calendário do mês de nascimento, poder fazer o saque do valor através da emissão do código pelo aplicativo ou mesmo transferência desse valor para um outro banco ou uma outra conta. Então é para isso que a Caixa organizou dessa forma, acreditando todos de uma vez só, segundo a data de nascimento, numa poupança social digital. A pessoa já passa a ter acesso ao valor, mas o pagamento em dinheiro ou transferência passa a acontecer apenas a partir do dia 30. Então, é mais ou menos isso que aconteceu, né? Uma organização do fluxo, uma organização que no primeiro pagamento nós não tínhamos como, né? Porque nós estávamos fazendo o cadastramento, Dataprev e Ministério da Cidadania processando os cadastros e conforme a Caixa ia recebendo os cadastros, a gente ia fazendo o pagamento. Agora, no segundo pagamento, nos permitiu, então, fazer uma organização desse fluxo para a gente evitar aquelas grandes filas, aquelas aglomerações, né, que é tudo que nós não queremos nesse momento de pandemia. Então, com a fixação de calendários por mês de nascimento, permite, então, a gente equacionar, atender da melhor forma possível, e por isso, então, é que a Caixa optou pela abertura da poupança social digital para todo o público, exceto o da Bolsa Família.
Agora, o cidadão pergunta, que nem o cidadão, ele está perguntando aqui, mas quando é que eu vou poder transferir? Como é que eu faço? Eu não fiz aí, o meu tinha colocado na poupança, agora tinha colocado na conta poupança, agora vai para essa conta poupança. Como é que ela foi aberta? Como é que eu sei que ela está aberta? E como é o que eu faço para poder fazer transferência, ou fazer pagamento e até mesmo retirar esse dinheiro?
Pois, olha, então assim, uma coisa não mudou do fundamento do programa, tá? Que é o cadastramento feito através do aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, e todas aquelas pessoas que não fizeram ainda podem fazer o cadastramento até o dia 2 de julho, elas ainda podem se cadastrar, e esse processamento vai ser feito, e ela vai receber através do aplicativo a resposta se foi aprovado ou não foi aprovado. Então isso, com certeza, ela vai ter esse retorno. Em sendo aprovado, todo cidadão, né, esse público-alvo, deve baixar um outro aplicativo, que é o aplicativo Caixa Tem, e através desse aplicativo as pessoas têm acesso a essa poupança social digital. É uma poupança que é movimentada através desse aplicativo de celular. Então, por esse aplicativo ela sabe se a conta foi aberta ou não. Como? Através da inserção do número do CPF, e aí seguindo os passos do aplicativo, ela vai saber se já está liberado o crédito, se não está. E aí ela já pode, também pelo aplicativo, fazer o pagamento das suas contas. Tá certo?
Agora, vamos lá com mais perguntas. São várias, nossa, estou por perguntas aqui. E a gente vai tentar aos poucos aqui, se sucinto, é lógico, abrindo todos aqui, que geralmente, praticamente, é sempre quase as mesmas perguntas, né? Gostaria de saber, quem fez o cadastro dia 15, quando vai ter uma resposta de aprovado ou não? É imediato ou não, Elcio?
Então, nós temos aquele cronograma inicial que prevê que o prazo de processamento pelo DataPrev, ele é em torno de 5 dias úteis. Agora, como é um processo que ele faz pesquisas em várias fontes de informações do governo federal, esse prazo pode mudar um pouco. Tá? O que nós temos que está cravado na lei e é a garantia que todas as pessoas que se inscreverem até o dia 3 de julho e forem qualificadas como elegíveis ao programa, terão direito a receber as 3 parcelas. Se for lá perto de julho, vai receber as 3 parcelas juntas, a menos que não seja considerado elegível. Aí sim, aí ela poderá entrar pelo aplicativo, fazer a contestação, ou fazer a colocação de dados faltantes, enfim, para que seja processado novamente, mas esse direito é resguardado, tá?
Agora, o surpreendente é o seguinte, por exemplo, só explicando mais uma vez, a pessoa que recebeu na conta poupança ou em outro banco, ela, a partir do momento que ela fez o cadastro do auxílio, ela já foi criada para ela uma poupança, né? Por isso ela tem que pegar o outro aplicativo, que é o Caixa Tem, não é?
Exatamente. Então, todas as pessoas que não estão no Bolsa Família, que são aí perto de 15 milhões de famílias, tá? Todos os outros hoje, né, 35 milhões de pessoas, alguns mandavam para outro banco, outros mandavam para a conta da Caixa. Todas essas pessoas, a partir desse pagamento, terão uma poupança social digital. Todas. Então, todas precisam baixar no seu celular um aplicativo que se chama Caixa Tem, que através do seu CPF, eles acessam essa conta. Ao longo dessa semana, né, segundo o calendário de crédito, como nós falamos, né, ontem e hoje está sendo creditado janeiro e fevereiro, depois março, abril e assim por diante, no dia desse crédito, essas pessoas passam a ter acesso ao recurso através do aplicativo para pagamento de contas ou para compras via internet, já que nesse aplicativo ele dispõe de uma funcionalidade que é cartão de débito. Ela, apertando essa funcionalidade, ela recebe lá o número de um cartão de débito, e com esse número ela consegue fazer compra de alimentos, de remédios, de roupas, eletrodomésticos, através dos sites credenciados. Então, compra normal como as pessoas fazem pela internet. Ou ainda pagamento de água, luz, telefone, enfim, tudo que ele precisa pagar. A partir do dia 30 desse mês, né, que é sábado próximo, passa a ser liberado também as possibilidades de transferência. Então, as pessoas, eu não tenho conta na Caixa, tenho conta em outro banco. A partir do dia 30, segundo o calendário mensal também que foi definido, ela poderá transferir esse valor para um outro banco, ou poderão emitir um código que permite ela sacar em dinheiro, ou na sala de autoatendimento da Caixa, ou na rede de casas lotéricas da Caixa, ela pode sacar em recurso. Então, e aí, né, a partir do dia 30, fica a segunda parcela totalmente disponível. As pessoas que têm dificuldades na emissão do código para saque, nós temos mantido as nossas equipes nas nossas unidades atendendo, né, e emitindo esse código, né, mas a gente pede para as pessoas realmente fazerem isso de casa, porque nesse pagamento ficou muito simples. As pessoas estão tendo muito êxito em operar esse valor através do aplicativo, e aí evita, né, a circulação de pessoas na rua, que as pessoas precisem sair, né, faz da sua própria casa no conforto do seu lar.
Agora, o senhor, né? As pessoas estão perguntando, mas esse código, aquele código que a gente recebeu pela primeira vez, ele vale para as próximas também ou tem que ter um outro código?
Muito importante a sua pergunta, Oswaldo. Por exemplo, é o seguinte, em razões de segurança, né, porque nós precisamos checar a identidade, a identificação daquela pessoa que está fazendo o acesso. E, obviamente, né, o celular é importante, os dados pessoais das pessoas são os dados que são checados para segurança. Então, a cada vez que vai fazer um saque, é emitido um código como se fosse uma assinatura. Ele vale por uma hora e meia, e depois de uma hora e meia ele perde o valor, ele só vale para aquele período de tempo. Então, a cada mês, ela precisa emitir um novo código. Aí nós temos aí um certo estigma criado no primeiro pagamento da dificuldade de acesso ao aplicativo. Eu falo isso justamente para dizer o seguinte, no primeiro pagamento, ele é um parâmetro totalmente distorcido de análise, porque a gente contava naquele momento com um volume grande de pessoas acessando ao mesmo tempo, sem uma distribuição por dia de nascimento, por mês de nascimento, o que fez, tornou aí um sistema extremamente sobrecarregado, né? Muitas pessoas acessando ao mesmo tempo e não tendo êxito na emissão do código. Para esse calendário, com as distribuições que foram feitas, por exemplo, o cartão, pessoal do Bolsa Família está acessando, fazendo saque com o seu cartão. Por mês de nascimento, a segunda parcela está sendo creditada para as pessoas movimentarem a cada mês, né? E saque só a partir da próxima semana. Então, essa distribuição fez com que o site ficasse muito eficiente. E a gente, já no dia de ontem, né, nós temos acompanhado aí nas filas das unidades, presencialmente, eu tenho ido, tenho atendido as pessoas, e temos percebido aí um sucesso muito grande na emissão do token, né, que é esse código que é emitido, o fluxo de pessoas tem diminuído bastante, as filas têm fluído muito, com muito maior agilidade, né, fazendo com que nessa parcela já o nível de disposição das pessoas seja muito menor.
Agora, estamos perguntando aqui, por exemplo, olha, é a Lua aqui, ó. Por favor, quero saber, recebi o código pelo celular dizendo que ele é válido até o dia 23. O que devo fazer, onde devo receber, esse código é válido ou não? Tem alguma coisa nesse sentido, a pessoa já receber no celular, ou superintendente?
Não, o código, assim, não existe nenhum retorno automático da Caixa, né, sem que a pessoa provoque. Então, a movimentação é pelo Caixa Tem, toda a movimentação é pelo aplicativo Caixa Tem, e a pessoa insere os dados, pede a emissão do código, o código é emitido, e aí tem validade por uma hora e meia. Então, ela não vai receber nenhum código por e-mail ou por uma outra fonte. Ela vai gerar um código a partir do aplicativo do seu celular.
Essa aqui não pode ser uma tentativa de pegar os dados da pessoa, entendente? Porque se também para um código do celular dela dizendo, é válido até o dia 23.
É difícil de avaliar com essa informação. Agora, eu posso garantir a todos os ouvintes que a Caixa não faz contato, a Caixa não faz ligação, a Caixa não manda e-mail. O aplicativo ele existe exatamente para garantir segurança no processo, onde a própria pessoa comanda a emissão do código e esse código sai na tela do aparelho dele. E com esse código ele vai na lotérica ou vai em uma sala de autoatendimento e faz o saque.
Ele faz para fazer o saque, né? E para ele utilizar no como se fosse um cartão de crédito, o celular no Caixa Tem, é normal, né?
No próprio Caixa Tem, ao invés de escolher a alternativa saque imediato, ele escolhe a alternativa cartão de débito. E aí prontamente é emitido um cartão de débito, ele, o número do cartão. Com esse número de cartão de débito, ele acessa o site de uma loja de alimentos ou uma farmácia pela internet, utiliza esse código, como a gente faz comumente com cartão de crédito, com cartão de débito, e é feito o processamento, uma compra normal de internet. Né?
É que dentro da pessoa está perguntando, mas eu posso comprar também no mercado? Pagar a conta no mercado quando eu for fazer a compra? É como se fosse um cartão de crédito, né?
Nesse momento, essa funcionalidade ela não existe ainda, tá? Obviamente, muitas coisas estão acontecendo, a gente percebe desde o início do programa que ele vem melhorando muito, vem mudando muito, né? Hoje nós temos aí uma gama de 50 milhões de pessoas com possibilidade de ter conta em banco, né? 35 milhões de contas novas, de pessoas que muitas nunca tinham entrado numa agência bancária e passam a ter uma conta bancária, e através desse aplicativo é a alternativa de movimentação. Então, assim, muitas coisas estão mudando e certamente, né, teremos novas implementações futuras que vão possibilitar outras operações. Nesse momento, o cartão de débito ele está servindo para fazer a compra, né, via internet já nessa semana, o que a gente acha importante, né? Que com isso nós adiantamos, né, uma semana o acesso ao recurso. As pessoas que querem pagar água, luz, telefone, enfim, outras contas, podem acessar o recurso, mesmo antes do calendário de saque que começa a partir do dia 30.
Então, a pessoa está perguntando aqui, eu acho que sanou essa dúvida aí, né? Agora essa aqui, olha, eu não recebi a primeira parcela, está para mim receber dia 28. Como eu vou fazer? Da mesma forma, né, superintendente?
Mesma forma. Essa ouvinte tocou uma questão bastante importante, porque aí traz uma distinção da forma de pagamento, né? Quando nós falamos da parcela 2, e aí nós estamos falando da grande maioria das pessoas, a parcela 2 está sendo creditada numa poupança, mas a movimentação acontece só a partir do dia 30. Agora, nós tínhamos um contingente de pessoas que pesquisavam no aplicativo e sempre saía a mensagem, cadastro em análise, em análise, em análise. Dessas pessoas, hoje nós tivemos, ao longo dessa semana, nós estamos tendo a liberação de 8 milhões e 300 mil recebimentos das pessoas que foram consideradas elegíveis ao programa, estão recebendo segundo o mês de nascimento, né? Ontem receberam as pessoas nascidas em janeiro, hoje recebem aquelas que nasceram no mês de fevereiro, amanhã março e assim por diante. Essas pessoas da primeira parcela, que foram elegíveis, que já receberam a confirmação pelo aplicativo que o valor está disponível, elas podem, a partir da data da liberação, também pelo aplicativo Caixa Tem, emitir o código e fazer o saque do recurso. Então, nesse caso, da primeira parcela, no dia do crédito, ela já pode fazer qualquer movimentação de pagamento de contas, de transferência para outra instituição financeira, ou ainda o saque em dinheiro. E se optar por essa opção do saque, ela emite o código, né, saque imediato, ela emite o token, e com esse token que tem validade de uma hora e meia, ela vai numa casa lotérica ou vai numa sala de autoatendimento e faz o saque do seu valor devido.
Agora, só saindo das perguntas aqui, na próxima agora, a partir do dia 30, os outros bancos também parece que vão ser autorizados a poderem para as pessoas retirarem ou não, superintendente?
O que está autorizado é assim, as pessoas que têm conta em outra instituição financeira, a partir do dia 30, os beneficiários podem transferir para outro banco e aí fazer o saque normalmente. Então, o que nós temos disponível hoje é isso, é a transferência a partir da data do crédito. E aí eles podem fazer o pagamento, podem participar do processo de forma natural, né, normalmente. Tá?
São várias pessoas perguntando ainda, e a gente já falou sobre isso. Mas eu pus na conta poupança minha, então não vou receber, como que tem que fazer? Já explicamos aqui, o próprio superintendente explicou que você tem que puxar o Caixa Tem, tá? Esse aplicativo que é importante. Fui aprovado no começo tudo e tal, fiz o cadastro no começo tudo até agora, mas não recebeu. Fui aprovado e só ficou nisso. O que é que a pessoa tem que fazer?
Então, na realidade, sim, todo o acesso ao cadastro do auxílio emergencial, ele é feito via aplicativo, que é o Caixa Auxílio Emergencial, ou ainda pelo site da Caixa, auxilio.caixa.gov.br. Qualquer alteração de cadastro, ou informação de rejeição, ou de alteração que precisa ser feito, é todo via aplicativo. E a resposta da aprovação também acontece pelo aplicativo. Então, nós não temos outra forma de saber se recebeu ou não, senão a pessoa fazendo as consultas. Para a consulta da liberação, nós ainda dispomos do telefone 111. Então, se a pessoa tem dificuldade em pesquisar pelo aplicativo ou no site, pelo telefone 111 ela consegue ter informação se foi creditado ou não. E ainda é importante falar, Oswaldo, nós ainda temos um contingente aí de perto de 7 milhões de cadastros que estão em nova análise, ou seja, pessoas que foram consideradas inelegíveis, né, ou que o cadastro deu inconclusivo. Então, temos 7 milhões de cadastros ainda em processamento, que pode sair a qualquer momento, e temos ainda perto de 1 milhão de cadastros com primeira análise, ou seja, pessoas que vêm se cadastrando ao longo dos dias e esses cadastros estão sendo analisados. Então, eu estou falando aqui de perto de 8 milhões de cadastros em nível nacional, quase 10% aí do que já foi liberado, né? Aliás, até um pouco mais de 10%, que ainda está em análise. Então, a qualquer momento pode acontecer a liberação. Como eu falei, a Caixa, dentro do processo, como é um programa de governo federal, né, que envolve vários ministérios, Dataprev, Ministério da Cidadania e outros ministérios, cabe à Caixa, nesse processo, apenas o pagamento. Então, nós não temos acesso à informação. Então, a sugestão para esse ouvinte é que se continue acompanhando pelo aplicativo ou através das formas como nós falamos, né, o site ou o telefone, que quando for liberado, e será liberado uma hora, ou elegível, considerado elegível ou não, né, aí ela pode, através do aplicativo Caixa Tem, fazer a movimentação dessa conta, que é aberta automaticamente. Né? Foi aprovado, automaticamente abre uma poupança social digital e ela terá acesso via aplicativo. A grande vantagem, né, do aplicativo é que a pessoa mesmo movimenta da sua própria casa, se ela quiser sacar, saca, se quiser transferir, transfere, enfim, fica toda a movimentação da conta através do seu próprio celular. Aliás, uma tendência, né, de tudo na vida, né, é ser automatizado. Né?
Estamos conversando com o superintendente da rede da Caixa Econômica Federal do Paraná, o senhor Écio Lara, que está explicando para a gente a situação dessa segunda parcela. E agora, tem uma pergunta aqui que eu acho que tem várias pessoas que estão nessa situação, superintendente, que é o seguinte. Oswaldo, a primeira parcela, eu já recebi a primeira parcela, mas não consigo entrar no aplicativo Caixa Tem de novo para pegar o código. Mas eu não consigo receber um e-mail para liberar o código. E essas pessoas que cadastraram o e-mail, pode esse e-mail ter vindo e estar na lixeira ou também no spam ou não, superintendente?
Pode, exatamente. Isso que tem que avaliar muito bem, porque aí cada aparelho de telefone tem a sua particularidade, né? Muitas vezes o e-mail é emitido e cai na caixa de spam, e aí ele não tem acesso para confirmar o código do Caixa Tem, né? Que é uma identificação positiva que é feita para a instalação do aplicativo. Então, isso pode acontecer. Então, a gente reforça, né, a importância das pessoas tentarem, às vezes procurar ajuda aí com o filho, né, ou com um parente, né, no sentido de auxiliar alguém que tenha um conhecimento mais técnico do equipamento, para auxiliar a instalação do aplicativo e a validação das informações pessoais. Obviamente, tendo bastante cuidado, é uma pessoa de muita confiança, porque a chave da movimentação da conta é o Caixa Tem, com os dados pessoais inseridos, né? E a senha, inclusive, que é criada na hora. Mas pode ter acontecido, sim, né?
Tá, uma das perguntas que mais estão aparecendo aqui é o seguinte. Olha, eu não recebi a primeira parcela ainda. Agora, vem as duas juntas?
Isso, é uma outra pergunta excelente, né? Porque são vários cronogramas, e as pessoas acabam confundindo, né? Então, assim, quem recebeu a primeira parcela até o dia 30 de abril, nós estamos com um calendário aberto de pagamento da segunda parcela. Quem não recebeu a primeira parcela até 1º de abril, possivelmente já está nesse lote que está sendo creditado, ou virá nos próximos dias, e o calendário da segunda parcela será um novo calendário, que deve ser divulgado aí nos próximos dias. Então, quem está recebendo nessa semana a primeira parcela, deve aguardar a divulgação oficial do calendário da segunda parcela.
Agora, aquelas pessoas, que nem essa aqui também é uma outra que apareceu bastante. Eu fiz o cadastro e eu, como que membro da minha família, já tinha recebido. Por esse motivo, eu não teria direito de pegar o auxílio. Nesse caso, tem alguma coisa a fazer? A pessoa tem aonde ela reclamar ou coisa, mesmo porque os filhos moram com ela?
A pessoa precisa fazer qualquer alteração via aplicativo, tá? Então, se deu essa informação, ela precisa contestar, se for o caso, a informação, se realmente não for isso que aconteceu, entrar e fazer a contestação. Agora, o próprio texto da legislação, ele prevê que até duas pessoas da família recebam. Então, se o marido, o esposo e a esposa, se não são casados, eles têm direito a receber. Ou o marido é aposentado e a esposa não é. Então, ela tem direito a receber. Então, isso pode acontecer. Agora, o que pode ter acontecido também, eventualmente, uma pessoa que ela colocou como dependente, recebeu, fez o cadastro e recebeu. Aí ela precisa entrar no cadastro e fazer a correção, excluindo essa pessoa que recebeu, para que ela possa ter direito ao crédito dela.
Ah, tá certo. Uma outra pergunta. Olha, estou desempregado e o cadastro meu foi reprovado porque disse que eu ainda estou no emprego formal. O que eu posso fazer?
Então, nesse caso, o que pode ter acontecido? Várias situações, né? Pode a empresa não ter feito a comunicação, ela pode ter sido demitida nesse período de pagamento do crédito. Então, cada situação é um caso à parte, né, que precisa ser analisado. Agora, o que a gente pode dar de orientação é que o processamento desse cadastro normalmente leva alguns dias, né? Atualização de cadastro de Receita, de Ministério de Trabalho, é um cadastro que nem sempre ele é atualizado todo dia. Então, pode acontecer que esse processamento venha sendo feito e a correção dela ou a contestação do valor via aplicativo pode gerar novas análises no cadastro. Lembrando que esse cadastro ele não é da Caixa, né? Como eu falei, a Dataprev busca informações em vários cadastros do governo federal, entre os quais o Ministério do Trabalho, né, a Receita Federal, o Ministério da Cidadania. E essas informações chegando à Dataprev, se ela for considerada elegível, ela tem direito. Importante salientar que isso pode acontecer até o dia 3 de julho. Então, nesse caso, a sugestão é que a pessoa acompanhe, né, vá fazendo tentativas de monitoramento, que assim que o cadastro seja validado como excluído, ela poderá ser atendida.
Uma outra pergunta que eu acho de importância. Quando o integrante da minha família, ele não tem CPF, como faço para colocar no cadastro para receber o auxílio, principalmente crianças que não têm CPF? Como é que faz?
Então, lembrando que o CPF hoje é obrigatório, né, para todo cidadão brasileiro, né? Inclusive, ao nascer hoje, as pessoas já ganham CPF. Para declarar dependente no imposto de renda, é necessário ter CPF. Então, o CPF é um documento necessário. Então, se não tem, precisa providenciar o CPF do dependente, né, porque o CPF é um número hoje obrigatório pela legislação, né, para todo cidadão brasileiro.
Então, senhor presidente, mas passou de uns tempos agora para trás. Aqueles que já estão, por exemplo, aqui 14, 15 anos e não têm o CPF ainda, têm a possibilidade de tirar esse CPF através do correio ou através até da internet, né?
Exatamente. Lembrando que hoje o CPF é um número que é necessário para a identificação do cidadão, né? Então, não existe alternativa de cadastramento sem o CPF.
Tá certo,
então precisa buscar via correio, via própria Receita, né? O cadastramento aí das pessoas, dessas crianças, adolescentes, enfim, no CPF, que é o número de referência, né, do cidadão.
Outra pergunta, e a gente já respondeu até isso e muitas vezes. Olha, eu já fiz meu cadastro, recebi na primeira parcela na minha conta. Eu tenho que fazer um novo cadastro ou somente baixar o Caixa Tem? É só o Caixa Tem, né,
subsidiante? É só o Caixa Tem. Se ela recebeu a primeira parcela, ela receberá dentro do calendário já divulgado a segunda parcela. Lembrando que no primeiro momento, né, eu quero reforçar isso, porque hoje mesmo estive numa fila de uma unidade, e 60% da fila que estava lá eram pessoas que estavam para receber a segunda parcela e queriam sacar em dinheiro. Lembrando que essa semana, até o dia 30, as pessoas estão recebendo, sim, de acordo com o mês de nascimento, mas recebem o crédito na poupança social digital.
O que tem muita pergunta aqui nesse sentido. Aqui, ó. Faço aniversário em março, aí amanhã eu vou direto na Caixa para receber? Não, né?
Não. A resposta correta é não, né? Ela recebe o crédito na sua conta amanhã e a partir do dia 30, num calendário que já está divulgado, né? Podemos até verificar esse calendário, mas deixa eu ver aqui, março, né? Saque em espécie, mês de março, será. Deixa eu ver, será no dia 2 de junho.
2 de junho, né?
Terça-feira da próxima semana, né?
Agora, outra coisa aqui, a pessoa ela diz assim, ó, de baixo na carteira tem um mês, mas ainda conta com um emprego formal, o que deve fazer? Difícil de saber isso aqui mesmo, porque se está ainda dentro do emprego formal, com a situação que tudo parado hoje, vai ser difícil, né, Elcio?
O que pode acontecer aí é uma inconsistência na informação da empresa, né, da demissão. Agora, se ela saiu, se ela recebeu fundo de garantia, né, se ela recebeu aí muitas vezes o seguro de emprego, isso já está formalizado. Então, a sugestão aí é que ela faça alteração através do aplicativo, né, até o momento que o seu cadastro for corrigido. Ela recebe seguro de emprego?
Ela foi demitida. Seguro de emprego, ela não teria direito, né?
É importante, até a Gisele está comigo aqui, ela também está ouvindo, e ela fez esse repórter. Acho bem importante a gente ressaltar que a legislação define claramente qual é o público, quais são as pessoas que têm direito, né? Entre os quais que não têm direito, inelegíveis, são todas as pessoas que recebem algum benefício do governo federal, algum programa de transferência de renda, seja o seguro-desemprego, seja auxílio-doença, seja aposentadoria, né? Qualquer provento que receba, Bolsa Atleta, enfim, que receba do governo federal, já é um fator para que essa pessoa não seja elegível aí ao seu direito ao benefício do auxílio emergencial.
Eu vi até uma pergunta aqui que eu acho que eu não vi nenhuma dessas ainda acontecer. Olha, eu não fiz o cadastro e o dinheiro caiu automaticamente. Eu tenho que fazer o cadastro agora para cair a segunda parcela? Esquisito,
possivelmente,
né?
Osvaldo, muitas pessoas, todas as pessoas que estavam no cadastro único do governo federal, seja aquelas que recebem o Bolsa Família ou aquele contingente que não recebe, já tiveram seu cadastramento automático. Tanto é que se elas tentaram entrar pelo aplicativo e fazer o cadastramento, quando o sistema identificou que elas já possuíam um cadastro único, já estavam no cadastro único, elas foram automaticamente consideradas elegíveis. E aí teve a avaliação, ela recebeu, e vai receber novamente, normalmente, a segunda e a terceira parcela.
Mas só que dessa feita ela não recebe na conta poupança dela.
Perfeito.
Ela recebe só no Caixa Tem.
Boa observação, né? Nesse mês, exceto aquelas pessoas que recebem pelo Bolsa Família, todas as demais terão abertura de uma poupança social digital. E para isso, precisam baixar o aplicativo Caixa Tem e através do seu CPF ele tem acesso aí à conta. Nessa semana, para pagamento de contas ou compra via internet, e a partir da próxima semana, depois do dia 30, segundo o calendário, né, definido, ela pode, inclusive, fazer o saque ou transferência para outro banco, enfim, fazer a movimentação do recurso.
Não consigo, o aplicativo Caixa Tem, eu não consigo tirar o código. Lá na Caixa, eles podem tirar o código para mim?
Nós temos essa alternativa, já utilizamos bastante aí no primeiro pagamento, até por conta da implantação do modelo e as pessoas também se habituarem ao uso, né? Então nós fizemos muito a geração do código nas unidades, que é a alternativa que nós não indicamos como prioridade, até porque nós também estamos com todo o cuidado aí com a saúde das pessoas e a segurança. Mas caso ela não consiga, muitas vezes a versão do aparelho, na data, né, liberada do calendário, liberado do seu saque, ela pode ir a uma agência e os empregados da Caixa estão lá para orientar e também realizar a emissão do código, que também tem validade de uma hora e meia. É um código que a pessoa tem que tirar o código e já fazer o saque, porque senão ele vence e aí precisa emitir outro.
Os beneficiários do cadastro único seguem a mesma data, né?
A mesma data, né, o calendário que define agora o pagamento, tanto o crédito em conta quanto a retirada do valor, é a data de nascimento, né? Então, o calendário normal é um calendário só. O único calendário que nós... nós temos três calendários disponíveis hoje, né? O primeiro é o do Bolsa Família, que é o oficial, e as pessoas que recebem Bolsa Família já sabem, né, pelo final do mês, qual é o dia da semana que eles devem buscar. Esse é um calendário. O segundo calendário vigente é o calendário da segunda prestação, da segunda parcela, e as pessoas estão acessando a segunda parcela em dois momentos, né? O primeiro pelo crédito em conta e o segundo para saque. E o terceiro calendário que está vigente, né, que está vigorando, é o do pagamento da parcela 1 para os novos cadastros. E aí, esse nós estamos lá desde terça-feira fazendo o pagamento, também por mês de nascimento. E hoje nós estamos pagando para os nascidos aí em fevereiro e fevereiro e março, né?
Agora, para aqueles, veja bem, já até respondi essa pergunta, mas é bom a gente frisar novamente. Para aquele que ainda está, você já disse que são mais de 8 milhões de pessoas, que ele, o cidadão fez a. É, aqui, eu fiz o meu pedido dia 21 de abril, e até hoje ainda eu entro lá e diz que está em análise, é normal? É, você já até respondeu isso aí, né, Elcio? Mas é bom a gente frisar novamente para aqueles que estão chegando agora.
Perfeito. Então, assim, o cadastramento ele está aberto, né? As pessoas podem fazer cadastro a qualquer momento. Alguns cadastros em que a pesquisa é mais rápida, toda a data prévia, eles saem imediatamente. E alguns, eles, sim, acontece de demorar um pouco mais. Mas eles vão sair dentro do prazo, é importante que as pessoas acompanhem, né? Lembrando que nós temos ainda, hoje, né, 7 milhões de cadastros que ainda estão em processamento, em segundo ou terceiro processamento, que são aqueles, as pessoas que teve algum erro, eles entraram e fizeram a correção. E temos mais de 1 milhão de cadastros, que são a primeira análise, que ainda estão sendo pesquisados, sendo avaliados aí pela DASAPREV. Então, pode ocorrer a liberação a qualquer momento.
Meu nome é Thaís, gostaria de saber o que faço para resolver o meu problema de auxílio emergencial. Já não estou recebendo seguro nenhum, constatei novamente, entrei agora e lá está dizendo que eu estou recebendo seguro-desemprego e eu não estou recebendo seguro. E aí, o que ela pode fazer?
Então, como eu falei, Eduardo, a etapa de cadastramento, ela não está no escopo da Caixa, né? Cabe a Caixa fazer o pagamento quando a DASAPREV libera a listagem dos aprovados. Nesse caso, a informação que está saindo no site, aliás, é uma novidade a partir da versão dessa semana, é que no caso de reprovação, ou que seja considerado inconclusivo o cadastro, o próprio aplicativo Caixa Emergencial traz um motivo, né? E nesse caso trouxe um motivo, que é porque ele está recebendo seguro desemprego. Aí a sugestão é que ele procure, né, o órgão do trabalho, né, do Ministério do Trabalho na sua cidade, para avaliar o que está acontecendo, já que nos cabe apenas o pagamento a partir da aprovação.
Outra pergunta chega aqui, isso aqui já até acho que o Fabinho gostaria de saber. Sou casado, meu marido foi aprovado para o auxílio, eu como esposo posso receber para ele? Mas se tiver o código, né?
Aí, por isso que a gente comenta, a importância do aplicativo Caixa Tem. Né? Com o aplicativo Caixa Tem, a pessoa emite o código, né, com a identificação que ele faz e faz o saque na sala de autoatendimento. Se ele for atendido por uma pessoa, quer seja numa casa lotérica ou na agência da Caixa, ele precisa ser identificado. E aí tem que ser a própria pessoa.
A pessoa, como ela faz para fazer a correção ligando para a central? Tem e-mail?
Ela precisa. As correções de dados são feitas através do aplicativo ou através do site auxilio.caixa.gov.br. A nossa central telefônica 111, ela apenas para informação. Então, ela só, através da inserção do número do CPF, ela confirma se foi aprovado, se não foi aprovado, se está disponível.
Porque a pessoa não tem como ali, né? Porque, de repente, outra coisa, eu fiz o cadastro pelo DASAPREV, consta que eu vou receber pelo aplicativo do Caixa Emergencial Cidadão. O membro de família, a gente já respondeu isso aqui também, né? É só a pessoa refazer o cadastro e tirar esse membro da família que ela colocou, não é?
Exatamente, fazer a correção do cadastro, excluindo essa pessoa que já recebeu, o que não é dependente, né, o que não tem direito, e aí automaticamente fez a correção do cadastro, ele entra em linha de processamento da DASAPREV e, na data futura, ele recebe aí a nova posição.
Outra coisa que até a pessoa, isso é uma pergunta que eu acho que isso aqui também alguns empresários estão usando isso. Olha, meu patrão entrou com uma medida de suspensão que o governo paga 70% e paga 30%. Mas ele falou para mim, prometeu para mim que eu posso pedir o auxílio emergencial. A pessoa pode pedir o auxílio emergencial nessa situação ou não?
É importante salientar, né, Oswaldo? Acho que essas perguntas são importantes porque a gente pode abordar aí a essência do programa, né, a orientação geral do programa, que é a legislação. Né, e a lei define quais são os critérios básicos, né, para que a pessoa possa ser elegível ao programa. Então, a pessoa tem que ser maior de 18 anos, tem que estar desempregado ou ter um emprego informal, ser contribuinte individual da Previdência Social, ou ainda, né, ser microempreendedor individual. Né? Então, tem algumas condições que são básicas para ter acesso. nesse caso, né, com a pessoa, inclusive, já teve benefício pela complementação do governo federal da sua renda pelo programa de folha de pagamento, ela não tem direito aí ao auxílio emergencial.
É, outra coisa que isso aí até, acho que isso aí é 171 com os caras. Não, você vai receber, mas tudo bem, né? Essa aqui é importante. Oi, bom dia. Eu não estou entendendo. Eu baixei o aplicativo Caixa Tem, preenchi os dados, recebi um e-mail, mas não recebi nenhum código. Mas abri o aplicativo com detalhes. Mas para qualquer coisa que eu queira ver, inclusive o saldo, pede para ir até uma agência, pede o número da agência, é senha e senha do cartão. E daí, o que ele faz?
Não
procede isso,
não,
né?
Não fornecer. Esse site não é o... Como eu falei, eu gostaria até de repetir, porque nós temos que zelar também pela segurança das pessoas, né? A Caixa não pede senha de cartão e não pede nenhuma outra informação.
Então,
toda a informação necessária para o recebimento do auxílio é provocada pelo beneficiário. Então ela entra no aplicativo, ela pede a emissão do código, o aplicativo emite o código. Se ela precisar do número do cartão de débito, ela pede a opção, escolhe a opção cartão de débito e o próprio aplicativo emite o número do cartão de débito. Qualquer solicitação por e-mail ou de outra forma, não acreditar, porque não é informação oficial.
E baixar sempre, né, baixar sempre o aplicativo no Play Store, ou então entrar na própria Caixa, no DataPrev, que de repente, sacanagem tem em todo lugar, né? Exatamente. E não vai ser isso aí que não vai ter, né?
Todos os nossos aplicativos, né, tanto o da Play Store quanto do Apple Store, estão na loja oficial. E a identificação é pelo nome Caixa Auxílio Emergencial, Caixa Tem, né, que são os nomes oficiais da Caixa. Qualquer variação de nome não é aplicativo oficial da Caixa.
Outra pergunta. Pessoa que recebeu pensão alimentícia, maior de 18 anos para fins de pagamento de universidades, que declarou renda de R$ 34.000 em 2018 e 2019 não recebeu a pensão e não teve renda. Ela pode se cadastrar ou é válido aquilo de 2018 ou 2019?
Perfeita a pergunta, permite a gente falar também da questão da renda, né? São dois óbices colocados na legislação, né? Duas condições de não eleição das pessoas. A primeira delas, ela não pode ter recebido em 2018 mais do que R$ 28.500 e não pode estar recebendo renda superior a 3 salários mínimos ou que na média familiar supere a meio salário mínimo por pessoa. Então, essas são condicionantes de renda que, infelizmente, né, desenquadra da lei e aí não tem, essas pessoas são consideradas inelegíveis se superarem esses valores.
Outra pergunta. Minha tia fez aniversário em janeiro, mas ela foi ontem, falaram que ela não tem benefício liberado, mas só que ela dela foi aprovado. Alguma coisa está acontecendo de errado aqui, né?
Aí precisa.
Que ela foi na Caixa e disse que ela não tem, não está liberado o benefício.
Se for a parcela 1, nós estamos liberando a parcela 1 desde a terça-feira, né?
Então, tá.
Portanto, ontem, né? Ontem foi terça-feira, né? Desde ontem, liberando a parcela 1 para quem não recebeu. E aí, no
ela
caso
deve ter sido aprovada na outra leva de sexta-feira, né, Elcio?
Sim, se for aprovado na leva, tanto o que recebeu na sexta-feira, que virou sábado, foram 400 mil cadastros, quanto o dessa semana, que são 8 milhões e 300 mil cadastros, o recebimento da parcela 1, ele já está sendo feito o pagamento na unidade ou através do Caixa Tem, permite qualquer transação, inclusive o saque em espécie, a parcela 1. Tá? Com a parcela 2, tem toda aquela particularidade que nós já falamos, né? Primeiro o crédito e depois do dia 30 o calendário de saque em espécie ou transferência.
Oswaldo, meu auxílio foi aprovado na sexta-feira passada. Só entrando no Caixa Tem e não aparece nada. Pede para mim entrar no aplicativo Caixa Emergencial. Por quê?
Porque.
Tá assim, ó. Verifique sua solicitação. Não encontramos o auxílio emergencial ou bem liberado para você no momento. Retorne para o site ou app do auxílio emergencial.
Acontece em alguns casos, Waldo, de ter no aplicativo Caixa Emergencial como aprovado, mas ainda não liberado o crédito. Então, isso aconteceu em vários casos. Então, a gente pede para que ela continue tentando o acesso para ter essa condição do crédito liberado, ou ainda, né, verificar via o telefone 111, que ele pode obter também informações a respeito desse crédito. Mas pode ter acontecido de estar aprovado e ainda não ter tido o crédito liberado.
É, são vários casos aqui, já juntei mais um monte aqui para falar tudo uma vez e falar novamente, nós já falamos. É o caso aqui só para sintetizar as outras perguntas. Minha nora, porque falaram que membros da minha família recebeu, foi um filho que não mora com a pessoa. Ela tem que refazer esse cadastro, né, Elcio? Só repetindo, ela tem que refazer e retirar o nome dessa pessoa ou o CPF dela, né?
Se o cadastro foi considerado inelegível por esse motivo, ela pode entrar através do aplicativo e fazer a correção do dado, excluindo o CPF que não é mais dependente dela.
É, mais uma vez, respondendo a Caixa Tem, basta você entrar na Play Store e você baixa o Caixa Tem. E às vezes, por exemplo, muitos aqui estão dizendo, ó, estou entrando, mas nesse momento dá aplicativo travado. Isso, infelizmente, é do sistema do nosso país, porque tem muita gente utilizando a internet nesse momento também,
exatamente,
né?
Exatamente. Nós estamos num momento aí que 70% aí de muitas empresas, dos empregados de muitas empresas, estão em home office, né? Então, a utilização da internet está assim, em grande volume, né? E pode acontecer também, dependendo do momento do dia, que o próprio aplicativo, né, esteja com sobrecarga. Mas eu preciso reforçar, né, que diferentemente da primeira parcela, em que nós tínhamos aí 50 milhões de pessoas procurando acessar o site, hoje nós temos um calendário escalonado e assim a experiência que nós temos tido ao longo dessa semana demonstra muito mais exitoso a emissão de código via Caixa Tem. Então, a gente pede para ter paciência, tentar num horário alternativo, que ela vai conseguir emitir, sim, certamente.
Olha, são muitas perguntas e na maioria delas vamos repetir mais uma vez. Não tem toda aquela pessoa que recebeu pelo Caixa Poupança ou por conta de outro banco, né, Elcio? Só explicando novamente, não vai receber naquela mesma conta. Tem que ter o Caixa Tem agora.
Exatamente. E por que isso, né, Oswaldo? Por que a Caixa procedeu dessa forma? Excluindo o cadastro do Bolsa Família, que já tem um calendário oficial já há muitos anos, e as pessoas já estão habituadas a fazer o recebimento do seu crédito pelo cartão ou pela conta, via lotérica, enfim, tirando esse cadastro, todas as demais famílias, são perto de 35 milhões, vai superar 40 milhões de pessoas até o final dessa etapa, a Caixa organizou o pagamento pela data de nascimento, pelo mês de nascimento, para poder escalonar o pagamento e organizar de forma que a gente tenha uma menor aglomeração de pessoas nas filas de agências e tudo mais. Para isso, e para poder fazer o crédito de uma forma mais planejada, optou-se por abrir poupança social digital para todas as pessoas. E aí, o único fator que diferencia a data de recebimento é o mês de nascimento. Por isso que foi feito dessa forma. Sendo que, num primeiro momento, né, que ao longo dessa primeira semana, será feito o crédito em todas essas contas, de acordo com o calendário do mês de nascimento, e, a partir do dia 30, um novo calendário. E esse calendário será aquele que vai dar a opção de todas essas pessoas movimentarem esse recurso através de uma transferência bancária ou ainda do próprio saque em dinheiro, que pode ser na rede de casas lotéricas ou em qualquer sala de autoatendimento da Caixa. Ao longo dessa semana, né, do crédito do pagamento, esse valor já fica disponível para pagamento de contas de água, luz, telefone e também de compra, para que as pessoas possam utilizar o cartão de débito disponível no Caixa Tem para fazer compras através da internet.
Só não vale para comprar em mercado, né, Elcio? Lembrando as pessoas.
Só não vale para comprar em mercado, né, porque esse cartão ainda não tem essa funcionalidade. Futuramente, possivelmente, a gente possa ter aí melhorias, né, implementações que possam garantir aí mais opções de movimentação.
Tudo que nós queremos
é que as pessoas saquem o seu benefício com toda a segurança, né, cuidando da sua saúde e de seus familiares, e por isso essas funcionalidades permitem que as pessoas movimentem o recurso da sua própria casa, né?
Bom, Elcio, uma pergunta aqui, eu acho que tem várias pessoas que estão nessa situação. Olha, o meu aplicativo não tem como corrigir essa opção que vocês falam aí para refazer o cadastro. Ela tem que puxar um outro, isso aí ela tem que entrar pelo DataPrev, né?
Exatamente, o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, que quando ela acessar, ele vai ter a opção de contestação ou complementação de dados.
Tá? Porque não vai ter aquela opção no dela que está ali, né?
Exatamente.
Tá? Outra coisa, é uma pergunta que eu achei que é interessante aqui, porque há várias, praticamente as mesmas das outras aqui. É, essa aqui também é outra aqui. O cidadão mandou ela embora, pagou o fundo, parcelou o fundo em 48 vezes, que ela deve fazer. Se ela não estiver recebendo o seguro-desemprego, ela tem direito ou não?
Se a pessoa...
ela foi mandar, ela saiu do emprego, mas ela recebe o parcelamento do fundo de garantia em 48 vezes.
É, desde que ela não receba o seguro-desemprego, né, aí o acordo que ela fez com a empresa, isso não entra no processo. O fundo de garantia é um recurso dela, não é do governo federal, é dela o recurso. Então ele não é óbice para o recebimento do auxílio emergencial. O que seria se ela estivesse recebendo o seguro-desemprego ou ainda qualquer outro programa de transferência de renda do governo federal. Aí sim ficaria fora.
Bom, Elcio, para a gente fechar aqui, porque depois eu deixo para você colocar, para se a gente não falou de mesma coisa, essa pergunta que eu acho que é importante. É possível a gente gerar o código de conta diferente no meu celular?
Cada caixa tem, ele identifica, né, o celular e identifica a pessoa. Então não é possível gerar mais de um código no mesmo aparelho celular. Cada celular emite apenas um código.
Tá, e outro. Por que algumas mães receberam 1.200 e outras 1.800?
Então, as pessoas, a legislação prevê que mãe, chefe de família, receba R$ 1.200, o benefício dobrado. Se nessa família ainda existe mais uma pessoa residindo, mais o marido que não é casado oficialmente, ele também tem direito. Então, nesse caso, para a família, pode ter registrado os 1.200 da mãe, chefe de família, e mais os 600 do esposo, né, do marido.
Trabalhei registrado, jovem aprendiz, por 2 anos e agora estou desempregado. E eu tenho direito ou não tenho direito, mesmo que era jovem aprendiz? Se alguém já pegou com o CPF dele, ferrou, né?
Mas se ele era jovem aprendiz, não tinha emprego formal... Se ele não tinha emprego formal, ou se ele estava empregado e foi demitido e não tem direito por alguma razão, não está trabalhando, não tem direito ao seguro-desemprego ou já recebeu anteriormente, ele tem direito, ele pode ser, ter o cadastro dele avaliado, né? Por essa condição, ele pode ser considerado elegível ao benefício.
Prometo que essa é a última, Márcio. Meu marido foi aprovado e disse que está em processo de pagamento tem mais de 15 dias.
Nesse caso, aquilo que eu falei anteriormente, né, a gente não tem domínio sobre a questão da análise nem do pagamento. O que nós temos, né, cabe à Caixa, no processo, que é um processo amplo do governo federal, que envolve vários ministérios, cabe à Caixa o pagamento. Então, nesse caso, a sugestão é que ele continue acompanhando, lembrando que a qualquer momento pode acontecer, né, eu já falei, mas vou repetir, nós temos mais de 8 milhões de cadastros e 7 de segunda análise e mais um de novas análises que estão sendo avaliados diariamente e liberados, então a qualquer momento pode acontecer a liberação.
Bom, Elcio, a gente quer agradecer a sua gentileza de ter nos atendido, né? Mesmo porque nós estamos aí já uma hora falando sobre isso, e é lógico que é suscetível, as pessoas querem saber dos seus direitos, é porque a informação, principalmente em cidades pequenas, é o que depende, é o rádio mesmo para informar e colocar à disposição das pessoas. Eu acho que a gente deu para falar praticamente tudo. Não sei se você tem alguma coisa que você queira colocar a mais, principalmente aquelas pessoas que trabalham e não têm registro de carteira, se elas podem ou não podem. A situação dos APPs aí, se estão trabalhando certinho, está entrando legal, a Caixa está fazendo o seu trabalho, enfim.
Então, basicamente, o que você passou aqui é assim, de extrema importância, né? Acho que o processo vem melhorando. Essa semana mesmo a gente vê pouquíssimas filas, né? Hoje mesmo eu cheguei 7 horas da manhã numa agência, quando era 7:30 já não tinha mais ninguém lá fora, né? Então as pessoas com orientação, as pessoas também já conhecendo melhor o programa, né? E a gente orienta que antes de ir para uma unidade, que as pessoas optem, num primeiro momento, em baixar o aplicativo e fazer a tentativa de movimentação via aplicativo. Né? Isso também preserva a saúde, né, tanto da pessoa quanto da comunidade como um todo. Então, é extremamente importante. Um outro aspecto que eu acho que é importante a gente reforçar é a questão das informações. A Caixa não manda nenhuma informação, a Caixa não pede senha, a Caixa não pede número nenhum. Toda a informação é gerada a partir da demanda da própria pessoa via aplicativo. Tanto a informação de cadastro, quanto a geração de código para saque é feito do aparelho celular, sendo que cada celular só pode emitir para uma conta, né, também por motivo de segurança. E de uma forma geral é isso, é importante também atentar para os calendários, nós temos vários calendários simultâneos, né? É o calendário da segunda parcela para crédito e para pagamento, e temos ainda o calendário da primeira parcela, que é um calendário paralelo e que nesse caso as pessoas têm direito aí a toda a movimentação. Então, de uma forma geral é isso, Oswaldo. Agradecer imensamente aí o teu espaço, né? Como você falou, mais de uma hora que nós conversamos sobre esse tema, que gera muitas dúvidas, né? Por ser um programa novo, um programa emergencial que foi gerado muito rapidamente pelo governo federal, e a gente destacar, né, que é um programa, o maior, sem dúvida, programa de transferência de renda que o Brasil já teve, né? O país já teve, um dos maiores do mundo, e que nos orgulha muito participar desse processo. Queria também aproveitar o teu espaço para agradecer toda a nossa equipe da Caixa aí de Bandeirantes da região, né, o gerente Gerais, né, aí no caso a Camille, né, que é a gerente geral, todos os gerentes, todas as equipes, né, que estão disponíveis, o pessoal de Cambará, o Bibanco, que também é da região, da grande região aí, enfim, toda a equipe de funcionários da Caixa, que têm sido bravos guerreiros, sabe, têm sido incansáveis nessa luta de atender o melhor possível à população, dar o melhor atendimento. Muitas vezes as pessoas trabalham aí das 7 da manhã às 6 da tarde, todos os dias. Temos feito muitos casos de abertura ao sábado, justamente para que a nossa população possa ser o melhor atendido possível. Então eu queria mandar um abraço para todos eles, né, agradecer mais uma vez pelo empenho, né, e com isso agradecer aí o espaço, importante espaço aí da Rádio Cabiúna, né, você, né, Oswaldo, que nos franqueou aí esse espaço importante.
Só é o senhor, só para a gente
dizer que a Caixa está à disposição aí para vocês, para quando você quiser fazer mais uma conversa a respeito do assunto. Nós acreditamos muito que com a informação nós podemos também contribuir com o país nesse momento importante, um momento crítico que nós estamos passando, e só sairemos forte do outro lado se estivermos unidos. Então conte com a Caixa sempre.
É o senhor, só para mim fechar aqui, olha, 12,50 mil a pessoa entrou e diz assim, olha, toque aqui para realizar o seu primeiro acesso. Aí a pessoa toca. Verificamos que a sua conta não foi aberta. Consulte novamente, já que ela nasceu em janeiro e hoje é o dia dela receber. Isso procede?
Nesse caso, pode estar acontecendo alguma inconsistência em determinado momento do dia. Se ela não tiver pressa, eu pediria para que tentasse à tarde novamente ou amanhã. E caso permaneça o problema, se ela for até a nossa agência, o pessoal vai fazer a pesquisa e vai emitir o código para ela, tá?